Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Nos últimos dias, eu comecei a, por precaução, né, tem aquele ditado em inglês, né, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Eu tenho adotado uma precaução extra que é em paralelo com o aplicativo do SoundCloud, que é onde eu tenho gravado diretamente os episódios que eu publico. Eu tenho mantido um segundo microfone aí de backup, porque o aplicativo do SoundCloud andou se comportando de uma maneira meio errática recentemente, travando no meio, perdendo tudo e tal. Então vamos torcer para que o SoundCloud vá até o final hoje direitinho, senão a gente vai usar a gravação do outro microfone, que talvez não fique com uma acústica tão boa. Estou dando aqui um alerta caso a qualidade final desse episódio pareça um pouco diferente. Se tiver um pouco diferente, é porque o SoundCloud espanou, surtou, eu acabei usando o meu microfone de backup. Hoje tem um assunto, dois assuntos. Um dos assuntos que eu quero comentar hoje, eu vi, na verdade, no feriado. E vi por acaso, não é nem que alguma coisa recente, né? Por acaso o YouTube, eu estava procurando alguma coisa no YouTube e nas recomendações do YouTube vem um assunto completamente desconhecido para mim, que é fungos. Não, eu não estou com micose, nenhum problema maior de dermatológico, não é nada disso. A questão, acho que eu estava procurando tecnologias sustentáveis, eu acabei descobrindo uma linha, que aliás eu estou muito interessado em pesquisar mais a respeito, descobrir mais a respeito, e eu vou manter vocês a par. A questão é a seguinte, eu vi uma série de vídeos, eu vou dar link para alguns deles, em que materiais de construção, por exemplo, tijolos, ou mesmo materiais que, por exemplo, você compra uma televisão, vem aquele isopor gigante, né, em volta daquilo, ou então embalagens estariam sendo feitas não de concreto, plástico, papelão, mas sim sendo substituídos por fungos. Acontece o seguinte, fungo, quando você vê um cogumelo na terra, um cogumelo em qualquer lugar, ele na verdade é a ponta do iceberg, ele é a parte visível, como se fosse o fruto do fungo. Porque o fungo, na verdade, ele se espalha, ele se esparrama pelo solo usando filamentos muito fininhos, né, tubinhos, que ele vai espalhando, que se chama micélios. Esses micélios, eles vão se espalhando, eles vão dominando ali o solo, né, e esses micélios você pode cultivar, né, cultivar dentro de condições de laboratório, mesmo em casa. Você pode pegar ali uma massa de solo, colocar um certo fungo, esperar o micélio crescer, aí o que acontece? Ele vira praticamente um bloco, né? Ele vira ele acaba consolidando, tornando aquilo coeso, né? Ele vira praticamente um bloco. O que, que você pode fazer com isso? Então, você pode secar para matar o fungo, né? Aí o fungo para de crescer, ele fica onde está, mas toda aquela estrutura de micélio, que é uma estrutura realmente muito fina e muito densa, ela é bastante robusta. Comparativamente, se a gente levar em consideração o peso, porque é muito leve, ela é mais resistente que concreto. Então eu descobri isso vendo arquitetos construindo estruturas cujos blocos não eram feitos nem de argila, nem de cimento, nem de nada, eram feitos de blocos de micélios, blocos de raízes de fungos. E os caras mostrando diferentes maneiras de você conseguir construir materiais novos a partir do fungo com propriedades diferentes. Você muda um pouquinho o tipo de fungo, você muda o tipo de material em que você colocou o fungo, você pode ter uma coisa um pouco mais elástica, você pode ter uma coisa que parece com couro, que parece uma borracha, ou que parece cimento, né? Então, tem até um vídeo também que eu quero mostrar para vocês de uma empresa que constrói embalagens de transporte descartáveis, que são completamente biodegradáveis, etc. e tal, usando esse material construtivo fungo. Bom, e fungo, para crescer, fungo cresce em qualquer lugar, né? Fungo cresce que nem um louco, ele pode inclusive crescer em cima de, sei lá, serragem, em cima de terra, em cima de resíduos orgânicos, e a ideia é que você possa, inclusive, em Marte, usar os fungos como um elemento construtivo. A NASA está considerando fazer um tipo de um abrigo, como se fosse uma cabana, uma barraca, em que ela tem, em princípio, uma estrutura muito fina, muito leve, né, impermeável, que ela seria coberta com esse fungo, e à medida que esse fungo cresce, ele tornaria a parede mais espessa e mais sólida. Então você teria praticamente uma construção que cresce sozinha. Eu acho, para mim, parece coisa de ficção científica, né? Eu vou me aprofundar um pouco mais no tema, mas é muito legal. Você imagina uma estrutura que cresce, uma estrutura orgânica, né? Ou embalagens que são realmente descartáveis, que são biodegradáveis. Porque, e esse é o segundo artigo que eu quero comentar hoje com vocês, que é uma reportagem sobre uma empresa que está tentando usar o papelão descartável para substituir o plástico usado em embalagens. Como eu já comentei recentemente aqui no Radinho, a União Europeia está querendo banir o plástico descartável, aquele plástico que você só usa uma vez e joga fora. Não só porque isso acaba indo parar nos oceanos, né, isso é desastroso, a gente já está pagando um preço altíssimo por isso, mas porque também muitos dos descartáveis, em princípio, não são recicláveis. Né? Você fala, ah, isso é reciclável, essa embalagem é reciclável, essa latinha é reciclável. Uma latinha de alumínio é reciclável, mas muitas vezes uma embalagem, uma caixinha de leite, uma embalagem, seja do que for, não necessariamente é reciclável, mesmo que seja feita, sei lá, de plástico. Porque, imagina um copinho desses de Starbucks da vida. Ah, você fala, isso daqui é reciclável. Não, como ele está cheio de resíduo orgânico, você teria que, em princípio, lavar para depois reciclar. Então, eu vou dar um link aqui para uma empresa que está tentando fazer embalagens, um processo super bacana, usando técnicas super avançadas de design, para substituir cada vez mais o uso do plástico em embalagens de transporte, em embalagens de produtos de consumo. E o desafio deles, que é praticamente o desafio de mandar o homem para a Lua, mandar o homem para Marte, é fazer uma latinha de refrigerante de papel. Né? E não adianta plastificar por dentro, porque se plastifica por dentro, deixa de ser reciclável. Então os caras se colocaram um desafio, né? Um desafio dificílimo, não é tão sexy quanto ir para a Lua, né? Mas que pode ter um impacto gigante. Então são duas coisas aqui que eu acho que chamam a atenção para a necessidade da gente repensar a maneira como o mundo do consumo funciona, né? Porque a gente está realmente consumindo o planeta e não tem muita volta. Falando em planeta, uma notícia que saiu no Estadão, mas eu também vi em outras referências para entender melhor. Eu volta e meia comento aqui no Radinho sobre neutrinos. Né? Recentemente construíram vários sensores de neutrinos aqui e acolá, e neutrino é uma partícula especialmente intrigante, porque ela não interage com quase nada. Né? Com que o neutrino poderia interagir? Tem quatro forças conhecidas, né, na física. A primeira delas é a gravidade, ninguém escapa, sobretudo depois de uma certa idade. A segunda força é a eletromagnética, magnetismo todo mundo conhece. As outras duas forças, elas não são tão intuitivas assim. Uma delas é a força nuclear forte, que mantém o núcleo do átomo ali, por sorte, né, é juntinho, ele que junta as partículas. E tem uma outra que se chama força nuclear fraca, que essa é mais sutil ainda, em que ela, na verdade, ela explica alguns fenômenos radioativos, mas ela não é nada tão extraordinário assim, é realmente só funciona numa escala muito pequena, de coisas muito próximas. Pois bem, todas as partículas, em princípio, respondem a essas forças. Então, o campo eletromagnético, por exemplo, influencia a partícula da luz, né? Mas o neutrino é um enjoado, ele não liga para ninguém, ele não liga para a gravidade, ele não, aparentemente, ele não liga para as forças eletromagnéticas, ele não liga para nada exceto para a força nuclear fraca, né? Lá estou eu me aprofundando mais do que eu gostaria, mas a questão é que para o neutrino o mundo é praticamente transparente, ele atravessa. Um neutrino é capaz de atravessar o planeta inteiro sem acontecer nada. Ele é capaz de atravessar milhares de quilômetros de chumbo como se fosse transparente. Para um neutrino, a matéria, ele nem percebe que ele passou. Mas muito raramente, um neutrino tem lá o azar de trombar com alguma coisa que não devia e ele acaba sendo absorvido. Mas é muito raro. Por outro lado, neutrino é muito abundante. É a segunda partícula mais abundante no universo. Você, nesse momento, eu, o microfone, o SoundCloud, todo mundo está sendo atravessado por uma quantidade astronômica de neutrinos o tempo inteiro. Então, como são tantos assim, de vez em quando um mané ou outro ali se perde. Tá bom. Acontece o seguinte: construíram recentemente um detetor gigantesco chamado ICE, é um detetor de neutrinos que fica no subsolo, etc. e tal, super poderoso. Então, ele é um detetor que fica vendo se por acaso algum desses quadrilhões de neutrinos interage com alguma coisa, e aí ele mensura. Por quê? Quando esse neutrino interage com alguma coisa, às vezes ele produz luz. Uma coisinha muito pequenininha, inexplicável ali. Opa, um neutrino tonto interagiu. Então, esse é um detetor muito sensível. Ele consegue perceber de que direção vêm os neutrinos, porque, veja, para o neutrino, a Terra é praticamente transparente. Aliás, qualquer coisa é transparente. Então, ele pode estar vindo de qualquer lugar, tanto faz. Ele pode estar atravessando a Terra inteira, ele pode estar vindo do outro lado da Terra, de cima, de baixo. Esse detetor detecta de onde o neutrino vem. O que que os caras estão usando agora, esse detetor, será que a gente não consegue usar esse detetor como se fosse um raio-x do próprio planeta? Porque já que o neutrino está atravessando a Terra, de repente, ele pode ajudar a dar algum tipo de ideia do que como é o planeta por dentro. Como se fosse um raio-x, como se fosse um ultrassom, como se fosse um desses exames de tomografia. E foi isso que os caras fizeram. Eu estou dando essa volta toda para explicar o artigo do Estadão e esse artigo que eu estou dando da Scientific American. Eles estão tentando usar esse medidor, esse detector, para ver como é que é o planeta por dentro. Então eles fizeram primeiros cálculos para ver, bom, baseado nessas leituras, qual seria a massa do planeta Terra? Bom, existem maneiras de medir a massa do planeta Terra, várias, e a gente já tem um número bastante satisfatório. Pois bem, o número que eles chegaram, tinha uma margem de erro razoável, mas pô, estava dentro do valor. Pô, então serve para alguma coisa esse detetor. O que mais que a gente pode fazer com isso? Bom, vamos ver qual é a densidade do núcleo da Terra, que dá um super trabalho descobrir isso, porque não tem como medir isso diretamente. A gente mede isso medindo a vibração dos terremotos, a propagação das ondas de som. Cara, dá um trabalho infernal. Pois bem, de uma maneira grosseira, eles conseguiram chegar a um número da densidade do núcleo parecido com o número que a gente já tinha. A questão é, ainda é um estágio muito inicial, eles vão tentar refinar o instrumento, mas em pouco tempo, questão de alguns anos, talvez a gente tenha praticamente uma tomografia, né, um instrumento de ressonância de raio-x que vai poder ajudar a medir coisas que hoje são muito complexas e muito difíceis de se medir. Saiu no Estadão, saiu. Me avisem se eu estiver focando demais em coisas científicas demais. Mas é que eu acho que esse é o tipo de coisa que pode fazer diferença e que não apareceria aí no nosso radar. Voltando para um tema mais familiar, que é o digital, o Facebook contratou aí um estudo independente para ver se ele tinha tido realmente algum impacto, alguma influência na violência étnica em Myanmar. Myanmar teve episódios agora horrorosos de perseguição étnica, etc. e tal. E esse estudo que o Facebook contratou concluiu que sim, o Facebook foi chave para que tudo isso acontecesse. Por quê? Myanmar é um país pobre, o pessoal não tem acesso à informação. Ninguém tinha acesso à internet direito. Então, quando o Facebook entrou lá, entrou direto no smartphone das pessoas, muitas operadoras praticamente não cobrando nada pelo tráfego de dados, etc. e tal, o Facebook, para muita gente, virou a internet. Assim como estou eu pensando aqui, como para muita gente o WhatsApp também é a internet. Mas, como o Facebook virou a internet para muita gente, e muita gente que inclusive não tinha muita educação, não tinha muita formação e não tinha também como validar essas informações, gente frágil, do ponto de vista de conhecimento, isso permitiu que alguns grupos extremistas, e agora vem um parêntese meu aqui de completo choque, que são monges budistas ultranacionalistas, agora, incitando a um massacre étnico. Então, monges budistas fazendo fake news para promover, bom, se você gostava de budismo, eu não sei se você continua gostando depois de saber que monges budistas são capazes disso. Pois bem, então, houve campanhas de todo lado, promovendo desinformação, que levou a massacres, que levou à limpeza étnica. Então, o Facebook assumiu ups, erramos e vamos fazer alguma coisa a respeito, prometemos melhorar, as eleições estão aí, etc, etc. Eleições americanas de 2020, eles estão pensando, né? Então, está aí um mea-culpa, né? Um mea-culpa do Facebook. Eles realmente agora estão assumindo que sim, eles têm um impacto razoável nessa história. Falando em impacto, eu lembro de ter visto uma vez uma palestra em que o Bill Gates ele tentava demonstrar a importância do trabalho dele, voluntário dele e da mulher, né? Com questões humanitárias. Acho que era um TED. E aí ele falou: olha, a gente está investindo aqui um dinheirão da nossa fortuna para combater a malária. E aí, para mostrar, ele mostrava um jarro cheio de pernilongo e ele soltava os pernilongos na plateia. Eu ia fazer xixi na calça, né? Mas aí depois ele explicava: olha, esses pernilongos são estéreis, são limpinhos, né? Não se preocupem. Mas imagina se eles não fossem, né? Então, bastante provocativo, mas puxa, que legal. A fundação Bill e Melinda Gates, a fundação que eles dedicam uma boa parte da fortuna dele para questões planetárias, tem um trabalho que eu acho extraordinário. E um trabalho que eu não conhecia, que eu não sabia, é a questão de sanitária. Eu fiquei sabendo aqui, vou dar o link para o artigo, que nos últimos 7 anos a fundação do Bill Gates investiu 200 milhões de dólares em soluções que melhorem ou que democratizem ou que ofereçam novas alternativas de saneamento básico. Em outras palavras, privadas. Né? Até a piada com iniciativa privada, nesse caso, é uma piada fácil. Né? Mas tudo bem. Então, ele estava abrindo um evento na China, praticamente sobre a privada do futuro. A ideia é que, se você inventar novas maneiras de lidar ou de processar com os dejetos humanos, né, você, em princípio, poderia salvar 200 bilhões de dólares e meio milhão de. Meio milhão é isso? Ou meio bilhão de vidas? Não, acho que. Quantas vidas aqui? É um monte de vida. Eu vou falar aqui para vocês. Um, dois, três, está aqui. Mas os números são astronômicos e as soluções que estão aparecendo são bárbaras, são soluções de pegar, de repente, os dejetos humanos e converter em fertilizante, converter em hidrogênio, né, converter em combustível e assim vai. E a indústria chinesa, que não dorme no ponto, claro, já está propondo vários modelos, né, e várias alternativas para você lidar com os dejetos humanos. O que é mais interessante da história aqui é que, lembra que do jarro com os pernilongos? A palestra do Bill Gates, ele está com um jarro com dejetos humanos. Eu fiquei, não abra, não abra, não abra, pelo amor de Deus. E aí ele mostra o seguinte: que naquele tubinho ali tem 200 trilhões de células de rotavírus, 20 bilhões de bactérias Shigella, nem sei o que é isso, 100 mil ovos de parasitas ou de vermes, né? Ele falou: ó, tá vendo? Isso daqui provoca 500 mil mortes de crianças. 500 mil mortes de crianças, meio milhão de crianças morrem à toa por falta de. Agora vamos lembrar, o Brasil é um país em que metade das pessoas não tem acesso a esgoto, tá? Então eu acho que é uma questão nobre. É legal você ver a inovação com foco num impacto, porra, e belo impacto. Quer dizer, belo não é porque eu nem quero imaginar o jarro que o Bill Gates estava carregando, não quero ver isso. Eu acho que meio só para encerrar, deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Não, tem um artigo que eu quero, inclusive, produzir alguma coisa maior a respeito, que é o seguinte. Bom, eu tenho outro podcast que chama Roda e Avisa. É um podcast eventual, ele existe há, sei lá, quantos anos, há 15 anos, né? Já tem 900, 1.000 episódios praticamente, mas ele não é diário como é o Radinho, ele é esporádico, né? E eu talvez faça um episódio no Roda e Avisa, mas eu já vou comentar aqui com vocês o que está me inspirando aqui. A questão é a seguinte: é uma história de Boston, é uma realidade que eu não conheço bem, então vou falar de orelhada. Aparentemente, as escolas públicas de Boston também oferecem um transporte gratuito. Ponto. Ok? Ok. Boston tinha um problema que era o seguinte. Como é que você desenha a rota dos ônibus para pegar as crianças da maneira mais eficiente possível? Como é que você define o horário em que as aulas começam e acabam, né, para não prejudicar quem mora mais longe, para não prejudicar isso e aquilo? Então, eles tinham duas coisas para pensar: a hora que as aulas começam e terminam em cada escola e a rota que os ônibus tinham que fazer. Isso é um problema dificílimo, é um problema super complicado. E aí o que acontece? Eles resolveram chamar o MIT. O MIT sentou com a prefeitura de Boston, a prefeitura contou a história toda, o MIT propôs um algoritmo propôs uma nova solução de horários e rotas. Tá? Aí o que acontece? O caos. O caos, protestos, puta, uma revolução. Por que as pessoas estão reclamando? E aí que vem o que é o mais interessante para mim. Na verdade, não é questão de se o algoritmo está certo ou errado. O algoritmo estava certo para aquilo que ele foi brifado. Na verdade, a prefeitura de Boston, quando chamou o MIT e brifou ou explicou o que ela queria, né, ela explicou, o problema foi analisado de uma maneira um pouco superficial, né? Por exemplo, eles foram ver quem estava reclamando, eles olharam as fotos, todo mundo que estava reclamando era branco. Branco. Ué, se 100% das pessoas que estão reclamando é branco, mas os brancos são 15% da população atendida, né, na escola pública, peraí, então será que quem está reclamando são os mais privilegiados? Bom, na verdade eles foram ver, Boston tinha analisado mal o problema, né, não tinha consultado direito a população e também não comunicou direito os critérios pelos quais os algoritmos estavam sendo implementados. Então, foi um problema tanto de traduzir mal a realidade, quanto de comunicar mal para a população, e também de uma certa ingenuidade de achar que, olha, pronto, um robô veio com uma solução, a solução é a melhor solução do mundo. Não, porque se o problema não foi bem formulado, a solução também não vai ser boa. E também nada vai agradar todo mundo, e como é que a gente lida com isso? Então eu vou ver se eu produzo alguma coisa um pouco mais consistente. Deem uma olhada no rodeavisa.com, ele é em vídeo e também em áudio, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá. A última coisa, isso é um artigo que eu só vi em um lugar, né? Vale a pena ler isso com uma pitada de sal, né? Vou ver se eu acho mais, se eu pesquiso um pouco mais sobre as fontes, mas associando fumar, que realmente é um vício que eu tenho uma dificuldade colossal de entender. Fumar a QI mais baixo. Pelo visto, eles fizeram uma pesquisa entre fumantes e não fumantes e perceberam que fumantes têm o QI em média 7 pontos mais baixo. Eu não sei o quanto isso é significativo, mas também a pesquisa indica que outros problemas de, né, de controle, né, ou de problemas compulsivos, como obesidade, como drogas, também estão associados a QIs mais baixos. Então, quem fuma, se você acende um cigarro, você está passando uma mensagem por aí de que você é um pouco mais burro, né? Mas talvez, sei lá, é um teste um pouco. Deem uma olhada, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, mas talvez isso, essa correlação seja simplesmente um reflexo, né, de alguma dificuldade com o controle de impulsos ou com o controle da satisfação, né? Talvez isso, de alguma maneira, esteja aí ligado, mas convenhamos que está aí uma boa campanha antifuma. Ó, está aprovado, a ciência comprova, se você fuma, você é burro. Né? Desculpe para quem lamento se eu estou ofendendo quem fuma, mas é que realmente eu tenho uma certa dificuldade em entender essa bendita história. Meus caros, eu acho que talvez eu tenha, como sempre, me entusiasmado demais com detalhes, às vezes técnicos ou científicos demais. Desculpe. Eu prometo melhorar na próxima. Essa eu vou deixar para amanhã, que é o Wi-Fi, né, uma app de smartphone que permite que você praticamente enxergue através das paredes. Mas isso eu vou deixar para amanhã. Raríssimos, grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã. Opa, o SoundCloud funcionou.